Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. No próximo sábado, dia 6 de julho, como se tem repetido a cada 30 dias, será realizada a Missa dos Pobres e com os Pobres pela Paz. A celebração, que começa às 15 horas, hora local de Roma, no altar de São José, na Basílica de São Pedro, será presidida por Frei Agnello Stoia, pároco de São Pedro. Não podemos distanciar-nos daquilo que está a acontecer no Sudão desde que a guerra eclodiu no país em abril de 2023. É o que afirmam os bispos católicos do Sudão numa declaração divulgada após uma reunião e na qual descrevem horrendos crimes de guerra e abusos dos direitos humanos cometidos por ambas as partes. Estes e outros os principais temas para desenvolver já. Nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. No próximo sábado, dia 6 de julho, como se tem repetido a cada 30 dias, será realizada a Missa dos Pobres e com os Pobres pela Paz. A celebração, como dizíamos, começará às 15 horas, hora local de Roma, no altar de São José, na Basílica de São Pedro, e será presidida por Frei Agnello Stoia, pároco de São Pedro. Mais pormenores com a colega Andresa Colette.
No próximo sábado, 6 de julho, como tem se repetido a cada 30 dias, será realizada a Missa dos Pobres e com os Pobres pela Paz. A celebração, que começa às 15h locais, no altar de São José, na Basílica de São Pedro, será presidida por Agnello Stoia, pároco de São Pedro. Esse momento de oração e de comunhão, com a intenção de invocar o dom da paz, é organizado pelo suplemento mensal L'Osservatore di Strada, do Jornal Vaticano L'Osservatore Romano, que acaba de completar 2 anos dando voz aos pobres e excluídos, e também pela própria paróquia da Basílica. Em artigo de início de junho, do coordenador do suplemento, Piero Di Domenico Antonio, explicou sobre o compromisso de todo o primeiro sábado do mês para rezar pelos fabricantes e comerciantes de armas, uma intenção para que o Senhor converta os seus corações, conscientizando-os de que os imensos recursos econômicos investidos em armamentos são dinheiro roubado dos pobres. A oração é a maneira de nos rebelarmos contra a resignação que está se difundindo, como se a guerra fosse um destino inevitável, porque cada vez menos se fala em diálogo, negociações e muito menos em paz. Os grandes do mundo não parecem prestar atenção nem mesmo à voz do Papa Francisco, que repete quase que martelando seu apelo e a sua oração pela paz. A sua proposta de destinar o dinheiro de gastos militares para um fundo mundial para erradicar a fome no mundo, presente na bula de proclamação do jubileu, despertou interesse, comentou Piero, mas apenas por um dia. Veremos o que acontecerá em 2025. Mas as vozes que fazem eco àquela do Papa existem, como a do próprio L'Osservatore di Strada, que dá voz aos pobres, insistiu o coordenador, ao acrescentar. São eles os mais frágeis e os mais indefesos, as primeiras e principais vítimas de todo o conflito, porque são eles que são enviados para o matadouro ou forçados a abandonar tudo na busca, muitas vezes decepcionante, de encontrar abrigo em outro lugar. E são eles que são roubados pelos enormes recursos investidos na compra de armas, que poderiam ser usados para promover e garantir o direito à moradia, ao trabalho, à saúde gratuita, universal e eficiente, à educação e ao acolhimento. A edição online do L'Osservatore di Strada pode ser acessada pelo site do Jornal Vaticano www.osservatoreromano.va, todo o primeiro domingo do mês, isto é, no próximo dia 7 de julho. E a edição impressa e distribuída aos domingos na Praça São Pedro, normalmente ao final do Ângelus, com o Papa Francisco, através de uma oferta livre.
Não podemos distanciar-nos daquilo que está a acontecer no Sudão desde que a guerra eclodiu no país em abril de 2023. É o que afirmam os bispos católicos do Sudão numa declaração divulgada após uma reunião e na qual descrevem horrendos crimes de guerra e abusos dos direitos humanos cometidos por ambas as partes. Mais pormenores com o colega Bernardo Suate.
Numa declaração emitida pela Conferência Episcopal do Sudão e do Sudão do Sul, após uma reunião que terminou no sábado em Juba, os bispos apelam ao fim da guerra, à prestação de assistência humanitária, à defesa da paz e à preparação da reabilitação pós-conflito, da reconstrução e da cura de traumas. A luta pelo poder entre as Forças Armadas Sudanesas, SAF, e as Forças de Apoio Rápido, RSF, eclodiu num conflito de grande escala em abril do ano passado. Segundo estimativas conservadoras, o conflito já matou pelo menos 15.500 pessoas, enquanto algumas estimativas apontam para 150 mil. Antes do conflito, o Sudão já estava a viver uma grave crise humanitária, com quase 16 milhões de pessoas a necessitar de ajuda humanitária. Atualmente, há 25 milhões de pessoas, mais de metade da população do Sudão, a necessitar de ajuda, incluindo cerca de 12 milhões de pessoas que foram deslocadas das suas casas e que são alegadamente sujeitas a abusos em total desrespeito pelo direito humanitário. Os bispos sudaneses descrevem que o tecido da sociedade sudanesa foi dilacerado, com as pessoas chocadas, traumatizadas e incrédulas com o nível de violência e ódio. Não se trata apenas de uma guerra entre dois generais, prossegue a declaração, referindo que os militares estão indissociavelmente ligados à vida econômica do país. E tanto as Forças Armadas Sudanesas como as Forças de Apoio Rápido têm uma rede de ricas elites sudanesas, indivíduos internacionais e cartéis que beneficiam do seu controlo de vários setores da economia. Para além do que os bispos descrevem como horrendos crimes de guerra e abusos dos direitos humanos cometidos por ambas as partes, eles sublinham que a população está a sofrer um desastre humanitário catastrófico, num contexto em que não há sequer uma pista para a luz do diálogo de paz que possa trazer esperança aos sudaneses. Manifestando a sua preocupação pelo facto de os líderes das partes beligerantes não estarem prontos para a paz, os prelados afirmam que chegou o momento de pensarem no povo e na nação, salientando que, quanto mais as pessoas se dispersam, mais cresce o ódio entre os vários grupos étnicos sudaneses. Na declaração redigida pela Conferência Episcopal Conjunta do Sudão e do Sudão do Sul, os membros expressam a sua gratidão ao Papa Francisco por ter manifestado repetidamente a sua preocupação com o Sudão e o país vizinho e pelos seus apelos à paz e à proteção dos refugiados. Levantando a voz para condenar as atrocidades perpetradas contra civis inocentes no Sudão, escrevem os bispos, condenamos os assassinatos, violações e pilhagens de civis por todas as partes e apelamos à responsabilização pelos seus crimes. Juntando-se ao apelo do Papa, à paz e ao diálogo, os prelados lançam um apelo aos que estão envolvidos em combates para que deponham as armas e entrem em negociações de paz significativas.
A inteligência artificial será provavelmente o maior desafio antropológico de todos os tempos. Quem o diz é Mara de Sousa Freitas. Ela é diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa e, em entrevista conjunta à Rádio Renascença e Agência Eclésia, sublinha os alertas do Papa Francisco sobre a inteligência artificial. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Salta Terra, Luz do Mundo. O tema da inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso quotidiano, sendo um avanço tecnológico que abre desafios enormes à sociedade contemporânea. Para Mara de Sousa Freitas, é mesmo um desafio gigante. A diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa e também professora na Faculdade de Medicina daquela universidade, considera que neste momento a ética está a ser colocada na vanguarda da reflexão. Damos aqui espaço a uma muito oportuna entrevista conjunta concedida por Mara de Sousa Freitas à Rádio Renascença e à Agência Eclésia, num trabalho dos jornalistas Ângela Roque e Otávio Carmo.
Há a preocupação de acompanhar o desenvolvimento tecnológico com uma reflexão ética ou esta tende a ficar sempre para trás?
É um desafio gigante. Eu diria que, neste momento, a ética está a ser colocada na vanguarda da reflexão ética depois de termos começado a falar de forma mais presente nas questões de inteligência artificial. Enfim, eu sou relativamente jovem, mas ainda assim acho que ainda não tinha assistido à necessidade e à colocação da reflexão e das questões éticas na base deste desenvolvimento tecnológico, que é uma coisa francamente positiva, no meu humilde entendimento.
Isso terá a ver com os receios do sítio para onde esta tecnologia nos pode levar ou é uma reação natural perante a novidade?
Não parece ser uma reação natural perante a novidade. Aliás, em 2018 tivemos o primeiro livro branco da Comissão Europeia sobre as questões da ética e inteligência artificial. No discurso do Papa Francisco, agora mais recente, em junho, no G7, mas começámos a 1 de janeiro com a Carta do Dia Mundial da Paz, a colocar de uma forma muito clara, muito objetiva, os benefícios daquilo que possa ser o desenvolvimento tecnológico relativamente à aplicação da inteligência artificial e das ferramentas, como eu lhe gosto de chamar, das ferramentas de inteligência artificial, sublinhou e apontou caminhos sobre aquilo que são os verdadeiros desafios éticos e humanos da aplicação destas ferramentas à vida humana. E não apenas à vida humana, porque logo a 1 de janeiro, para a celebração do Dia Mundial da Paz, fala das questões da inteligência artificial, ética e paz. E aponta efetivamente logo o caminho. Como é que nós podemos transformar estas ferramentas para a vida boa, para o bom uso e para a não violência?
Voltando ao discurso do Papa na cimeira do G7, que ele deixa um apelo particular para que se trave o desenvolvimento das armas autónomas letais. Para quem se está a ouvir, basicamente isto são máquinas de guerra que operam à distância. Este alerta do Papa é importante que se pense na violência que é e no risco que a humanidade corre deixando máquinas disparar sobre seres humanos. E tomar essa decisão autonomamente.
Acho que este alerta é muito pertinente. Eu faço revisão ética na Comissão Europeia de projetos de investigação. E quando começaram a surgir os primeiros drones, um dos elementos de avaliação é realmente o uso duplo ou o uso secundário das novas tecnologias que são criadas com finalidades que possam ser menos benévolas ou até diria maléficas, ter um mau uso e que tenha um impacto negativo sobre a sociedade. E na altura falava-se sobretudo para a utilização em termos de segurança, em termos de finalidades últimas apontadas para os projetos de investigação com finalidades boas. Começou-se nessa altura a falar exatamente que estes instrumentos e ferramentas poderiam ser usados exatamente como instrumentos de guerra.
Como aliás se viu agora na guerra na Ucrânia.
Exatamente. Divertidos estes anos, percebemos claramente qual é o uso que pode ser dado em ferramentas que foram desenvolvidas por meios científicos adequados, rigorosos, com finalidades que serviam os propósitos da sociedade, mas com usos possíveis secundários que têm que ser prevenidos e delimitados ou efetivamente eliminados. Esse uso secundário com potencial, por exemplo, militar, pode efetivamente ser danoso, dependendo em que mãos é que cai. Porque, no fundo, as questões éticas é sobre o bem e o mal, as boas escolhas, como é que nós, perante uma situação, fazemos uma boa escolha. E aí depende sempre do agente, da pessoa. do indivíduo, não é passível de poder ser massificado, ainda que se possa criar uma orientação que procure guiar aquilo que é a ação individual.
A questão, penso que é, nesta altura, se ainda é possível impor limites. Ou seja, há um certo fascínio em todas as áreas, com a inteligência artificial, com o avanço tecnológico que se conseguiu, não é? Nunca se esteve neste patamar do desenvolvimento, mas corremos o risco de entrar num caminho sem retorno se não balizarmos bem as coisas?
Tenho por norma ser otimista e acreditar na máxima de que a esperança é este caminho permanente que nós fazemos. E eu diria que ainda está muito por fazer, ainda que muito já esteja feito. E acho que nunca é tarde para procurarmos colocar limites, mas sobretudo criarmos capacidade humana para resistir a uma pressão maior. Porque, efetivamente, nós muitas vezes nestas situações há um hiato que a mim preocupa particularmente, que é o conhecimento, novas tecnologias, a inovação, o desenvolvimento. O grande propósito maior qual é? É procurar dar-nos a todos uma melhor qualidade de vida. E o Papa também, em 1 de janeiro, alerta exatamente sobre isso. Será que podemos falar em avanços tecnológicos e inovação se o fruto dessa inovação, se o resultado dessa inovação tiver um impacto de tal forma que possa prejudicar a nossa qualidade de vida, efetivamente agravar as questões de justiça, de desigualdade, de guerra? Eu tenho verdadeiramente dúvidas sobre isso. Sobre o impor limites, eu creio que, por um lado, esse trabalho está a ser desenvolvido ao nível da Europa, mas a nível internacional, numa perspectiva de segurança, por um lado, exatamente porquê? Porque a inteligência artificial, nos seus diferentes modos, é sobretudo sobre o quê? Sobre um grande manancial, grande agente económico neste momento, que são, chamam-se dados.
Os dados.
Não é informação, são os dados. Já em 2017, num grupo que eu estive do Health Parliament de Portugal, na Comissão da Ética, o policy paper que nós fizemos na altura foi sobre a ética e informação, aqui particularmente na saúde. Este é um ecossistema que está a ser criado. Os cidadãos, ou seja, os destinatários últimos daquilo que são as ferramentas que possam vir a ser criadas, estão muitas vezes aliados do sentido da sua partilha, do sentido do seu uso, de quem terá a custódia destes dados, com que finalidade é que vão ser usados. Estes dados, no entendimento deste grupo, e que continua também a ser o meu, são uma dádiva, numa perspectiva exatamente de qualidade e de podermos enriquecer um ecossistema com dados de qualidade que permitam construir ferramentas que sejam confiáveis, seguras e que permitam, nesses algoritmos que nos são alheios, mais uma vez, são controlados por uma minoria da população dos peritos nestas áreas, que falamos em rastreabilidade e falamos em transparência, e também recentemente o conselheiro do Papa, que cá esteve da inteligência artificial, falava exatamente isso. Sim, a transparência é importante, mas quem de nós é capaz de compreender esse circuito de tal modo que essa transparência possa significar uma maior confiança nesse mesmo sistema? Ou se calhar nós queremos confiar naquilo que são os resultados, tendo em conta a segurança que sabemos dos dados que estão nessa dita caixa negra e que podemos confiar. O impor limites, eu diria que também passa por continuarmos duas matrizes fundamentais, e uma delas é a educação. É a capacitação, a educação e o envolvimento dos cidadãos. Há um hiato entre aquilo que é o conhecimento que é produzido, a ciência, a nova tecnologia, a inovação tecnológica e as reais necessidades, muitas vezes, dos contextos em que nós vivemos. E é por isso que cada vez mais, e agora a nível internacional, tem havido um grande esforço para aquilo que é a aproximação da tecnologia e da ciência dos cidadãos, de alguma forma, uma certa democratização.
Estamos a falar com a diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica, foi pioneiro em Portugal, o Instituto. Como é que a instituição acompanha este momento, realmente desta possibilidade de criar? E falou ainda há pouco do Papa Paulo Benanti, que esteve aqui também a convite da Católica, aquilo que ele define como barreiras de proteção éticas, que são diferentes das legais. Há aqui um contexto diferente, não é?
Sim. Enquanto Instituto de Bioética, e eu estou no Instituto de Bioética, exerço as funções que estou a exercer neste momento desde novembro de 2022, nós logo em março de 2023 organizámos uma primeira conferência que foi sobre ética e inteligência artificial. E na altura convidámos também um professor do técnico, exatamente tem liderado em Portugal, é neste momento o coordenador da Cátedra Inteligência Inteligência Artificial da Unesco em Portugal e que tem também liderado estes processos do ponto de vista mais técnico-científico. Esta Conferência de Ética e Inteligência Artificial foi uma das primeiras conferências inseridas num ciclo que foi criado pelo Instituto de Bioética sobre a égide de Bioética para Todos. E exatamente numa perspectiva não apenas de académicos, mas sim da abertura das portas da Faculdade de Medicina e do Instituto de Bioética à sociedade. E este ciclo teve, entretanto, depois desta de Ética e Inteligência Artificial, teve sobre decisões éticas em fim de vida e tem neste momento previsto, ainda acontecerá este ano, sobre ética, educação e valores. Tivemos os primeiros dois na faculdade e neste momento vamos, por exemplo, fazê-lo na Câmara Municipal de Oeiras, portanto, num espaço comunitário. O objetivo é envolver a ciência, a sociedade e a política no mesmo meio e procurar criar exatamente estas pontes entre a sociedade, entre a reflexão ética e filosófica, a ciência que procura responder a estas necessidades e a política, porque nós não podemos ignorar que efetivamente há um caminho que depois da implementação, que é da política, que é de como é que nós gerimos a nossa polis e essa gestão da polis no seu, na sua nobreza política, tem este caminho.
As decisões competem à política. Claro.
Competem à política. Portanto, este é um dos ciclos. Do ponto de vista da Europa, neste momento, somos vice-presidentes de um grupo europeu que está neste momento a desenhar as políticas do ponto de vista ético e legal para a gestão responsável de dados resultante da aplicação das ferramentas de inteligência artificial. Portanto, este Grupo Coara tem vários subgrupos e nós estamos neste momento como vice-presidentes deste grupo europeu que está exatamente a agregar esforços e a produzir ferramentas, orientações, também a promover espaços de debate a nível europeu sobre os desafios do bom uso das ferramentas de inteligência artificial e que regras, ou seja, as regras criadas por um lado no âmbito daquilo que é a lei da inteligência artificial que foi agora publicada a nível europeu e também dos códigos de integridade que já estão estipulados, como é que esses princípios têm uma aplicação prática.
Bom, o Papa tem sido pioneiro em muitos gestos e em muitas iniciativas que tem tomado relacionadas com a inteligência artificial. Em fevereiro de 2020, por exemplo, a Academia Pontifícia para a Vida assinou com a Microsoft, a IBM, a FAO e o governo italiano o chamado Rome Call, o apelo de Roma para o uso ético da tecnologia. O objetivo é promover a responsabilidade partilhada entre as instituições e organizações internacionais e os governos. Já em julho, dias 9 e 10, representantes de várias religiões mundiais também vão assinar em Hiroshima um apelo conjunto para o uso ético da inteligência artificial a favor da paz. Que importância, em sua opinião, têm estes gestos?
São gestos que procuram, através desse simbolismo, criar caminhos. Ainda agora recentemente, no G7, foi dito que a inteligência artificial será provavelmente o maior desafio antropológico de todos os tempos. E esse desafio antropológico requer, efetivamente, uma resposta gregária de conjunto em que os princípios que orientam a ação individual possam contribuir para o caminho que é necessário ser feito neste global, nesta casa comum. Este simbolismo de este acordo ser firmado em Hiroshima, não é por acaso, ainda recentemente tivemos um filme que vem trazer exatamente a mesma questão, vem lembrar-nos Hiroshima, do Oppenheimer, onde vem colocar-nos a pergunta a fazer em quase todas as situações que decorrem das escolhas sobre estas novas tecnologias como formas de progresso, que é a pergunta ética. Eu posso, tenho o conhecimento, tenho os meios, tenho os recursos. A pergunta é, eu devo? É neste dever que encontramos o poder. E é nesse dever que se fazem as perguntas sobre o quê, nós já sabemos, mas o para quê, para quem, quando e o como. E essas são as perguntas que devem guiar estas escolhas e que estes momentos simbólicos, estas escolhas, vêm exatamente trazer à colação momentos críticos da nossa história, com o impacto que se faz sentir até à atualidade. Estes acordos, essas assinaturas, são efetivamente o comprometimento com valores comuns.
Faz sentido as religiões também comunicarem.
Um dos elementos de verdadeira solidariedade social é o encontro. E aqui a pergunta é como é que nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, encontramos. E esta inteligência artificial, e não apenas a inteligência artificial, as redes sociais, a forma como nós nos relacionamos, comunicamos, ensinamos, aprendemos, somos cuidados, cuidamos, tem vindo a sofrer um impacto e uma alteração considerável decorrente do uso destas ferramentas. O desafio é como permanecer humano através do uso desta tecnologia. Como é que nós, enquanto pessoas, somos capazes de melhorar a nossa qualidade de vida, utilizando estas ferramentas e maximizando o bem e, por inerência, tentando ter a máxima prudência, que é evitar todo o mal que seja possível ser evitado. E este é o verdadeiro desafio, porque as questões de inteligência artificial são uma oportunidade para nós compreendermos quem é que nós somos, quem é que nós queremos continuar a ser e que escolhas é que nós queremos continuar a ter para, permanecendo humano, que a tecnologia possa ser um meio de realização.
Os jornalistas Ângela Roque, da Rádio Renascença, e Otávio Carmo, da Agência Eclésia, conduziram a entrevista a Mara de Sousa Freitas, diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa. Laudetur Jesus Christus.
E por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.
Hopeless sinners.